R$100 em compras, ganhe um número da sorte e concorra a uma Smart TV por dia. Promoção válida de 1º de junho a 19 de julho.
Compra que é gol, a Benoite vai dar show.
Cirurgiã dentista Liane Xavier Ávila, habilitada em sedação consciente com óxido nitroso, atendendo desde a criança ao idoso com técnicas atualizadas da odontologia moderna e proporcionando um tratamento tranquilo e sem dor. Credenciada para a coleta de células tronco do dente do leite para criopreservação. Invista na saúde e no futuro do seu filho. Cirurgiã dentista Liane Xavier Ávila, no edifício Lagoa Office. Fone 999-440470.
Temática do dia.
Estamos de volta com o nosso temática desta manhã de quarta-feira, 11 horas agora com 11 minutos. A temperatura está em 13 graus aqui em Lagoa Vermelha. Começamos o programa com 6 graus. Agora já estamos com 13 graus. Sol lindo, deixa o dia mais agradável aqui na nossa cidade. Bom, da nossa cidade nós vamos para longe, nós vamos lá para outro estado, nós vamos para São Paulo. Por quê? Porque nós vamos tratar de um assunto agora muito importante e muito presente no nosso dia a dia. Nós vamos falar sobre a inteligência artificial, essa parte da informática avançada dentro da sala de aula, no dia a dia das nossas crianças. A disciplina Mundo Computacional é uma proposta de currículo de ensino de computação do Somos Educação, que está abrindo os sinais de amadurecimento do uso da inteligência artificial dentro da sala de aula. É um assunto muito presente no nosso dia a dia e um assunto que precisa ser discutido, ser estudado, ser trabalhado, ser abordado. Nós vamos conversar agora com o assessor pedagógico da MindMakers. É uma solução educacional que trabalha com a disciplina Mundo Computacional. O Vitor Raoni, ele está em contato conosco agora, nós vamos tratar um pouquinho desse assunto, ele aceitou o convite para falar conosco sobre esse assunto. Que prazer falar contigo, Vitor, bom dia!
Bom dia, tudo bem?
Tudo certo! Vitor, para nós falarmos um pouquinho a respeito desse assunto, me ouve bem, Vitor?
Ouço bem, vocês estão me ouvindo bem também?
Estamos lhe ouvindo perfeitamente. Vitor, qual é a necessidade de trabalhar o mundo virtual, a inteligência artificial em sala de aula, no momento em que é um desafio educar, ensinar as crianças na escola com essa questão da tradição, do tradicional, com a modernidade?
Eu vou começar fazendo a citação do texto do próprio CNE para homologar a estrutura da BNCC Computação, né? Eles mencionam no texto que a tecnologia ela já está presente em todas as áreas da nossa vida. Não podia ser diferente na educação. Então, hoje a gente tem um reflexo na educação, que é o uso da tecnologia que já acontecia anteriormente, só que com uma proposta curricular, né? Então, hoje a gente tem uma normativa que fala que a escola ela tem que ensinar usando tecnologia, e não só usando, mas ensinando também sobre tecnologia. E aqui na MindMakers é exatamente o que a gente faz. A gente já tinha uma proposta curricular mesmo antes de um currículo ser cobrado enquanto padrão, porque a ideia da MindMakers sempre foi, eu vou popularizar o ensino aqui de educação com tecnologia, usando o pensamento computacional como uma abordagem, que surgiu lá em 2016. Então, tem 10 anos que a gente está no mercado fazendo isso, propondo e ensinando a tecnologia sobre ela para que eles entendam a usá-la de modo mais eficiente e efetivo em sala de aula. Então, não tem como a gente fugir disso mais, né? Hoje a gente vê a IA em tudo que a gente está pensando, o tempo todo a IA está aqui, que a gente tem que capacitar o nosso aluno para entender como a inteligência artificial funciona, o que, que ela pode fazer por ele e o principal, deixar o aluno capacitado para entender que tecnologia existe e funciona, mas que tem que ser uma ferramenta e não a solução de todos os problemas dele. Porque senão ele perde, né, o espaço, ele perde a vivência humana. E isso não tem inteligência artificial nenhuma que consiga fazer.
Qual é, não sei nem se seria certo de perguntar a importância dessa abordagem na escola, mas a necessidade de abordar isso no contexto escolar. Como é que você vê isso, Victor?
Eu acho que tanto a importância quanto a necessidade, elas são fundamentais aqui, né? Primeiro, é necessário porque hoje a gente tem isso em todos os espaços, como eu mencionei anteriormente. E segundo, é importante porque se a gente não ensinar como é que a gente faz uma máquina pensar, a gente para de pensar por ela. Então, assim, uma máquina, ela obviamente consegue te dar respostas rápidas, ela consegue consultar uma base de dados de maneira muito mais rápida e, às vezes, dependendo do que você pede, é até mais eficiente que você, se você está falando sobre um tema que você não conhece. Mas o caráter de análise, a criticidade, o parâmetro que isso vai te trazer depende muito do que você perguntou, de como você perguntou. A gente está falando de um espaço que ele teoricamente surgiu sem regulação e hoje ele está sendo regulado aos poucos, né? Cada coisa que acontece, a gente vai criando uma regulação, uma normativa que desenvolve um caminho para a gente conseguir responder. Mas se a gente, ser humano, não consegue olhar para aquela informação de modo crítico, a gente nunca na vida vai conseguir dizer se aquilo é real ou não. A gente sempre vai ficar dependendo de uma possibilidade, né? A gente sempre vai estar ali sendo, firmado por uma opinião que pode ser sim construída com base num argumento de inteligência artificial. Mas a diferença entre fato e opinião, só quem pode fazer é o ser humano e a escola é o espaço para desenvolver isso. É na escola que a gente consegue desenvolver análise crítica, é nela que a gente coloca o aluno para pensar e para ele pensar de verdade, até usando tecnologia.
Como é que o uso da inteligência artificial, Vitor, ela auxilia a professores e a estudantes dentro da rotina de aprendizado?
Olha, eu acho que você me apresentou, né, como assessor pedagógico da Mindmakers. Além de assessor, eu sou professor. Então, a inteligência artificial, para mim, enquanto professor, ela viabiliza muitas coisas que eu demoraria horas da minha vida ou dias até para pensar, sabe? Então, eu quero fazer uma proposição de um projeto que seja diferente usando física, que eu sou professor de física na escola. Eu acho que isso se tornou muito mais fácil e rápido. Isso consegue me ajudar a ser mais produtivo, mais eficiente, mais pontual e a trabalhar todos os temas que eu gostaria de uma maneira diferente. Então, para o professor, ela dá eficiência, ela dá agilidade, ela viabiliza coisas que o professor nunca imaginou que ele conseguiria fazer. O lado negativo disso é que a escola é um espaço muito, eu vou dizer, arcaico. Ela demora muito para se atualizar. Então, o professor também demora. A gente não tem professores que eles simplesmente abraçaram a IA e vivem com isso. Eles são muito resistentes. Mas eles são resistentes porque, claro, não tiveram treinamento, não tiveram formação. A gente precisa investir nisso. Para o aluno, ela também dá eficiência, ela também dá velocidade, mas ela dá para o aluno essa força e essa vontade, essa motivação e a necessidade dele também fazer uma análise. Dele desenvolver um prompt que seja realmente eficiente, dele conseguir construir algo com base no que a IA trouxe e não dar a resposta com a IA. Então, o aluno ele já vive a IA desde antes da gente de ter essa regulação, de ter um currículo. Hoje, o aluno ele está só entendendo como isso pode ser mais eficiente para ele. Então, eu vou dar um exemplo de física aqui. Que é o aluno está se preparando para o vestibular, ele não sabe resolver uma questão, ele joga a questão na IA, a IA dá diferentes formas de resolver essa questão, sem problema nenhum. O que ele precisa entender? Que ele não pode só copiar a resposta, ele precisa entender cada passo, entender como aquilo foi desenvolvido. E aqui na Mindmakers é o que a gente faz: a gente desenvolve um currículo pensando para o aluno, primeiro, como é que a IA se desenvolve, o que que ele está fazendo com a IA, como é que a IA dá uma resposta para ele. Para que posteriormente ele de fato consiga lidar melhor com a IA. Então é muito sobre o que a gente ensina, como a gente ensina, para que o aluno tenha mais eficiência no que ele está aprendendo.
Você que está inserido nesse contexto como professor e também dentro dessa área como assessor pedagógico da Mindmakers, como é que você percebe o uso da inteligência artificial na escola? Como ela está sendo usada ou como ela poderia ou deveria ser usada nas escolas, Vitor?
Hoje, de longe, a inteligência artificial ela ainda é subaproveitada por todas as pessoas na escola. A educação, como eu disse, é um espaço muito arcaico que demora muito tempo para se atualizar. E essa atualização usando a IA, ela já deveria ter acontecido há muito tempo. As professoras já deveriam ser capacitadas e formadas desde que ela surgiu, né? E eu sei que, assim, competir com a tecnologia é muito difícil. A gente não consegue estar na mesma velocidade que a tecnologia porque ela realmente vai avançar mais rápido. Mas a gente já precisa ser inserido e começar a pensar nisso. Então, hoje, eu acho que os professores eles ainda têm uma resistência para o uso. Os alunos eles ainda aproveitam de modo errôneo, ou seja, eles só têm uma resposta, eles copiam a resposta. Então, a gente precisa mudar isso. Isso tem mudado. O cenário da IA na escola, ele está mais maduro do que foi, obviamente. Os professores, eles já estão se atualizando. Aqui, na Somos Educação, né, a gente tem uma inteligência artificial que está integrada com todos os nossos materiais, que é o PLU, e ele ajuda tanto professores quanto alunos no processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente está tornando isso mais maduro, a gente está vivenciando isso de uma maneira um pouco mais segura, mas a gente ainda está um pouco longe do que a gente precisa chegar. Até porque amanhã a IA já vai ser outra, já vai ser diferente, e a gente vai ter que se atualizar de novo. Então, quanto mais a gente demora, mais difícil é, mas hoje a gente já está permeando dentro do espaço escolar do jeito que a gente precisa.
Vitor, as escolas, elas estariam estruturadas para favorecer o uso da IA? Quais são os desafios para a implementação dessa tecnologia e utilização dela em sala de aula?
Olha, eu acho que hoje eu vou começar com o professor reforçando aqui que é importante que ele tenha uma formação para isso. Eu posso dizer que o professor ele não se atualiza, mas eu estou dando condições para o professor fazer isso. Eu acho que é muito importante a condição que a gente dá dentro da escola para que tudo aconteça, né? Tanto para o professor quanto para o aluno. Então, eu vou falar de IA. Não dá para eu falar de IA só usando papel, por exemplo. A gente tem que ter estrutura para isso, né?
Verdade.
Apesar da BNCC Computação, ela não colocar como um critério que a escola tenha estrutura física com computador, internet, a gente tem que ensinar como. Isso ainda fica no espaço aberto, mas a BNCC ela diz que não precisa de estrutura. A estrutura não pode ser um limitante. Mas eu posso ensinar conceitos básicos de IA no papel. Mas a hora de executar essa atividade, eu preciso de tecnologia. Afinal, eu estou falando de tecnologia, não tem como só fazer isso de modo analógico, né? Então, a gente precisa investir em formação, em estrutura. A gente precisa pensar como é que essa IA conversa com o nosso projeto político-pedagógico dentro da escola. Como é que a estrutura escolar ela quer, de fato, abraçar isso? Porque hoje a BNCC ela é um padrão, ela não oferta um currículo direto. A diferença entre padrão curricular e currículo é um te diz o que você deve fazer, que é o padrão. O outro, que é o currículo, ele vai te dizer como fazer isso. E é o que a gente faz aqui na Mindmakers, né? A gente oferta um currículo que forma toda a equipe escolar. Isso envolve secretaria, isso envolve todo o cenário da escola, não só o professor que vai ministrar as aulas, mas também envolve ali as pessoas que estão lidando com o dia a dia escolar e como é que isso tem que ser vendido na escola. Para que no final o aluno também receba ali dentro do seu dia a dia um currículo formativo que mostre para ele todo o cenário, não só de IA, mas de tecnologia dentro da escola.
Vitor, imaginando uma escola que tenha condição, estrutura, conhecimento de implantar perfeitamente o uso da inteligência artificial em sala de aula, que benefícios trarás para professores e para alunos?
Olha, eu vou ser assim assertivo em uma palavra e dizer eficiência. Eu acho que não tem nada mais eficiente hoje do que usar a IA para tirar a parte burocrática da vida de um professor, que é, por exemplo, fazer uma estrutura avaliativa. Ele consegue pensar e estruturar nisso. Para o aluno, ele conseguir identificar quais são as deficiências da aprendizagem que ele está tendo com aquele cenário específico, daquela atividade que ele está recebendo. Por exemplo, de matemática, para que ele consiga de fato ir pro professor dele com uma estrutura melhor de pergunta. Então, eu vou perguntar para o meu professor como é que eu aprendo isso aqui, mas não, professor, eu não sei fazer nada. E sim, professor, eu entendi esta parte, dessa parte para frente, eu não entendo, eu não consigo pensar. E aí eu quero a sua ajuda para estruturar meu raciocínio nesse espaço. Então, a eficiência se torna mais efetiva. Trabalhar com inteligência artificial viabiliza o ensino-aprendizagem mais eficaz, mais eficiente, com melhor absorção, inclusive. Então, a gente sempre fala muito sobre o uso de telas, mas aqui a tela ela tem um ganho, ela tem um poder que muda muito dentro da escola, desde que a gente consiga fazer isso da maneira correta.
Hoje a gente tem uma legislação que proíbe o uso do telefone celular em sala de aula. Isso dificulta o processo de educação escolar com tanta tecnologia disponível, com a inteligência artificial, Vitor?
Na verdade, não, porque a proibição do uso é sem finalidade pedagógica. Desde que você comprove dentro do seu plano de aula que você está usando com o celular, o computador, enfim, qualquer que seja a tecnologia em sala de aula com finalidade pedagógica, como esse exemplo que eu dei, né? Eu vou trazer o celular aqui para a sala de aula para que a gente tenha uma interação, por exemplo, para construir um prompt da maneira correta. Isso não é um problema. Isso não tem uma legislação que diga que você não pode fazer. Pelo contrário. A legislação, ela inclusive faz coro ao processo da BNCC, que é a gente precisa de finalidade pedagógica com tecnologia. Então, se eu tenho finalidade pedagógica, tá tudo bem, você pode usar. E o que as escolas fizeram foi interpretar exatamente assim, ó. Eu não posso usar, pronto, vamos banir o celular da escola. E não é sobre banimento, é sobre o uso com responsabilidade e segurança, que é o que a gente realmente precisa que a escola faça.
Há risco o uso da inteligência artificial em sala de aula? Como monitorar, como orientar para um uso saudável, eu diria, da IA nas escolas?
Acho que risco tem em todas as coisas que a gente vai colocar dentro da escola que é novo, né? A gente está permeando por um espaço que a gente não conhece de fato. Talvez o aluno ele saiba melhor que o professor como usar, porque o aluno já está fazendo isso há muito mais tempo que o professor. E aí que vem o espaço de a gente precisa formar, capacitar e viabilizar que o professor saiba o que fazer. Então tem risco? Tem. Tem o risco do aluno simplesmente dar uma resposta pronta e você não saber que essa resposta veio de lá. Tem risco também de, no final das contas, o aluno ele acabar gerando imagem, fazendo vídeos ou coisas que realmente são inapropriadas. Tem esse risco. E aí que vem o processo de ensinar com eficiência o como é que é o uso. Então, se eu ensino meu aluno a ser crítico e a desenvolver uma habilidade com a inteligência artificial do modo correto, esse tipo de risco vai sendo mitigado com o tempo. Claro, sempre vai ter o aluno que é espertinho, que vai querer copiar. Mas se o professor ele está lapidado na estrutura e consegue desenvolver isso, ele consegue, de fato, orientar o seu aluno e verificar que o aluno está fazendo não é o que ele entregaria, e sim o que uma inteligência artificial entregou para ele.
Vitor, o uso consciente da inteligência artificial exige maturidade dentro e também fora de sala de aula. Existem sinais de que a escola está no caminho certo para atingir maturidade no uso desta solução? Quais seriam esses sinais?
Acho que existem sim sinais de que essa maturidade ela está acontecendo, inclusive pensando em educação a nível nacional, essa maturidade ela está sendo desenvolvida por todo mundo, né? Então, todos os espaços escolares hoje estão tendo que desenvolver essa maturidade, eles querendo ou não. Então, existem sinais do tipo, eu estou usando o celular de maneira decente dentro da escola, ela está eficiente, ela está com finalidade pedagógica. Primeiro, a escola ela está só distanciando a tecnologia, porque ela foi proibida sem finalidade pedagógica, ou ela está aproximando essa tecnologia do momento pedagógico importante? Então, eu estou propondo projetos que envolvam o uso de tecnologia, que envolvam, inclusive, a IA para isso. Eu acho que esse é um dos pontos mais cruciais aqui, eu ter a tecnologia com finalidade, eu estar usando ela para o que eu preciso e não simplesmente deixando ela de lado porque é mais difícil lidar com ela. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo, eu estou capacitando meus professores eles estão pensando nisso, eu estou criando espaços formativos para isso. Eu não estou simplesmente jogando nas costas do professor, ó, você tem que propor uma atividade. Não, eu estou viabilizando que ele pensa como essa atividade tem que ser, que tenha um debate, que tenha um processo formativo, que ele entenda. Eu estou viabilizando estrutura, é outro processo para pensar nessa maturidade. E a estrutura aqui, eu não estou nem falando que a gente precisa de um computador por aluno, eu estou falando de uma estrutura que seja mais básica. Eu tenho internet na escola, para que eu possa fazer meu professor usar o celular dele, o computador dele. E eu estou fazendo isso para o meu aluno também? Meu aluno também tem acesso a essa internet? Ele consegue usar os recursos que ele teria para isso? E depois, a um nível maior, aí sim eu vou pensar numa estrutura que é a da escola. Eu consigo pensar na minha escola com um espaço para isso, um laboratório de informática, que de uns anos para cá ele foi banido da escola, né? A escola tinha laboratório de informática antes, isso se tornou desatualizado, e aí hoje a gente está falando de ensinar sobre tecnologia. Como é que a gente ensina tecnologia sem usar computador, só com celular? O celular ele só viabiliza scroll de tela, né? Que é rolar a tela para cima, que é o que eles fazem mais, os alunos e os professores também. A gente precisa viabilizar um espaço formativo, com estrutura, que gere esse espaço de independência, tanto para o aluno quanto para o professor, para eles conseguirem lidar com a tecnologia da maneira que eles precisam.
Muito bem, agora são 11 horas com 30 minutos. Vitor, o nosso tempo ele nos limita, estamos nos encaminhando aí para o final da nossa conversa, mas eu não posso encerrar sem te dar a oportunidade para você falar um pouquinho a respeito do Minding Makers, o que é esse trabalho que vocês desenvolvem, essa instituição que vocês representam?
A MindMakers, ela é uma estrutura curricular que ela foi pensada no passado, de um modo, eu sempre brinco que romântico, pelo nosso diretor pedagógico, que é o Paulo Alvim, que ele tinha filhos na fase educacional durante o processo de criação da Mindmakers, né? Ele tinha filhos na educação básica e ele via que eles não aprendiam da mesma maneira que nós aprendemos com o quadro, porque eles, em 2016, já tinham o celular na mão. E aí, pensando nisso, ele pensou: olha, eu preciso estruturar um currículo que mostre como a tecnologia ela pode ser eficiente dentro da estrutura curricular também. Então, a gente trabalha de modo transversal, ou seja, interdisciplinar. A gente mescla conteúdos de todas as disciplinas e envolve tecnologia. Então, a tecnologia aqui, ela é ferramenta, que é o que ela precisa ser dentro do espaço da vida, né? Então, quando a gente pensa na escola, ela prepara a gente para entender todos os caminhos que a gente tem, de ciências exatas, ciências naturais, linguagens, mas ela não fazia isso com tecnologia. E hoje a gente está fazendo com tecnologia também. A gente coloca a tecnologia como um caminho que as crianças podem seguir. Dos 4 anos de idade aos 14 anos de idade, a gente atende um currículo formativo que vai desde a secretaria, para entenderem o que esse programa faz, até a ponta que é o aluno que recebe esse produto com uma aula já preparada, desenvolvida, com todos os limitantes que a tecnologia precisa ter, mas também abrindo todos os caminhos possíveis que a tecnologia tem que abrir, para que a vida desse aluno também seja mais eficiente e que ele aprenda a resolver problemas de maneira mais eficiente.
Olha só, que coisa boa. Vitor, muito obrigado pela tua disponibilidade. Bom trabalho para ti. Estamos sempre à disposição para as outras pautas relacionadas aí ao assunto. Aceitamos sugestões também, tá bom?
Perfeito, muito obrigado. Foi ótimo participar com vocês. Precisando, estou sempre à disposição também.
Da mesma forma. Está aí, ouvintes, a participação do Vitor Raoni, ele é assessor pedagógico do Mindmakers, é uma solução educacional que trabalha com a disciplina Mundo Computacional, a inteligência artificial dentro da sala de aula, um assunto tão presente, tão necessário na nossa atualidade. 11h32, nós vamos para o intervalo, voltamos em seguidinha. Tem mais pessoas para participar por aqui nos aguardando e em seguidinha nós conversamos com eles também. Já voltamos!
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.